Peruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Pinchas. No término da Parashá da semana passada, a Torá nos relata um incidente muito triste. Quando os Bnei Israel se encontraram em Shittim, o povo começou a se comportar imoralmente com as jovens moabitas. As jovens convidavam o povo para seus sacrifícios religiosos, e o povo comia e adorava os deuses moabitas. Israel assim ficou envolvido com Baal Peor, um ídolo associado com Peor, e Deus mostrou cólera contra Bnei Israel. E a Torá continua que os juízes estavam ainda se lamentando em indecisão, quando um israelita com nome do Zimri trouxe uma mulher midianita a seus irmãos diante dos olhos de Moshe Rabbeinu e da comunidade de Bnei Israel. A bagunça era grande. Naquela hora se levantou Pinchas, filho de Eleazar e neto de Aaron, o sacerdote, e ele se ergueu do meio da assembleia e tomou uma lança em sua mão e matou tanto o Zimri como também a mulher. Com isso, a praga que tinha atingido os Bnei Israel foi detida. E na praga, que era um castigo de Deus, morreram 24 mil pessoas. Isto foi o término da Parashá da semana passada, Parashat Balak. Em nossa Parashá, vamos aprender a recompensa de Pinchas, que a Torá inicia a Parashá da seguinte maneira, que Hashem falou a Moshe dizendo, Pinchas, filho de Eleazar e neto de Aaron, foi aquele que zelosamente interveio pela minha causa entre os Bnei Israel e desviou minha cólera deles, de modo que eu não os destruí em minha exigência da adoração exclusiva. Isso disse Deus. E, portanto, diz Hashem, eu vou dar minha aliança de paz para Pinchas. Isto implicará uma aliança de sacerdócio eterno para ele e seus descendentes depois dele. A ele é dada porque, zelosamente, ele interveio pela causa de Hashem e fez expiação pelos Bnei Israel. E logo surge uma grande pergunta. Moshe Rabbeinu, em várias ocasiões, já implorou para o nosso povo quando eles se desviaram do caminho certo. Não faltaram ocasiões quando Moshe Rabbeinu se colocou à disposição para pedir para Hashem para nos perdoar. Iniciando com o grande pecado do Chetá Egel, o pecado de bezerro de ouro, que era idolatria. Na Parashat Bahalotcha aprendemos que os Bnei Israel pecaram de novo, exigindo carne de uma forma desrespeitosa. Também estudamos no Parashat Shelach o grande pecado que os espiões fizeram quando foram explorar a Terra Santa. E cada vez foi Moshe Rabbeinu que conseguiu expiação e perdão pelo nosso povo. Mas nós não encontramos que Moshe Rabbeinu foi remunerado e recompensado com o prêmio tão grande que Pinchas recebe em nossa Parashá. Mais ainda, em nossa Parashá, encontramos que Moshe Rabbeinu pediu para Hashem, Yifkod Hashem Ish al Haida, para Deus nomear uma pessoa capaz para dirigir o nosso povo. Encontramos no Medrash que Moshe Rabbeinu, neste momento, pediu Yirshu Banai et Kvodi, para os meus filhos herdarem minha posição. Moshe Rabbeinu quis ver os seus filhos como os seus sucessores. Mas Hashem não concordou. E Deus fala para Moshe Rabbeinu, Kach lecha et Yoshua binun, Eu quero que você nomeia teu aluno querido, teu aluno preferido, Yeshua Binun, para ele ser teu sucessor. Ou seja, Moshe Rabbeinu não conseguiu que Lezaró Aharav, que seus descendentes, seja sua legítima continuidade. Bem diferente é Pinchas, nossa parasha, tomou uma iniciativa bem ousada e corajosa, mas ganhou uma recompensa de sacerdócio, não somente para ele, mas para todos os seus descendentes. Qual que é a diferença entre Moshe e Pinchas? E para responder esta pergunta, antes de mais nada, vamos avaliar melhor as diferenças que existem entre Moshe Rabbeinu e Pinchas. Moshe Rabbeinu, para remover a ira de Hashem contra o nosso povo, fazia isto através da tefilá, através das suas rezas. Moshe Rabbeinu, através da sua tefilá, através da sua reza, conseguiu remover o mal decreto e punições e castigos contra o nosso povo. Diferente era o estilo de Pinchas. Conforme diz o versículo, Bekan'o et kinati betocham. Pinchas interveio pela causa da Hashem entre os Bnei Israel, betocham, entre o nosso povo. O que significa betocham, entre o nosso povo? A atitude de Pinchas trouxe aos Bnei Israel uma grande tshuva, grande arrependimento. Quando os Bnei Israel perceberam a atitude ousada, arrojada e corajosa do Pinchas, e viram shelo lechinam hargam, que jamais que Pinchas matou esta dupla em vão, perceberam o motivo e perceberam a gravidade e a imoralidade de seu comportamento. Isto trouxe e despertou entre todos os Bnei Israel sentimentos enormes de tshuva. Por isso diz o versículo, vai chaper al Bnei Israel, ele trouxe uma expiação sobre o nosso povo, pelo motivo dele conseguir despertar uma tshuva de cada individualmente. Ou seja, resumindo, Moshe Rabbeinu conseguiu consertar situações adversas e difíceis através da tefilá, da sua reza, que é milmala, que vem de cima, enquanto Pinchas conseguiu retificar e consertar situações difíceis através de tshuva, de arrependimento, que foram provenientes do próprio povo. Encontramos mais uma diferença entre Moshe e Pinchas. Ambos demonstraram mesirut nefesh, autossacrifício. Nós sabemos que após do Chetá Egel, pecado do bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu implorou para o nosso povo e falou para Hashem, eu peço que você, Deus, os perdoe. Veim ein, se não, me apaga do livro que você, Deus, escreveu, que é a própria Torá. Moshe Rabbeinu pediu para tirar o seu nome sagrado da Torá, em caso que Hashem não viesse perdoar o nosso povo. Sem dúvida nenhuma, para Moshe Rabbeinu, pedir para remover e retirar o seu nome é Mesirut Nefesh, autossacrifício e uma atitude de desprendimento incalculável. Mas é Mesirut Nefesh, autossacrifício no sentido espiritual. Mesirut Nefesh, autossacrifício, que é uma expressão da alma. Bem diferente a Pinchas. Pinchas demonstrou autossacrifício no sentido prático envolvendo o seu próprio corpo. Pinchas correu perigo de vida devido à sua atitude. Obviamente, quando falamos a diferença de Moshe em Pinchas, que Moshe representa autossacrifício da alma, enquanto Pinchas representa autossacrifício também do guf, do corpo. Jamais que isto significa que Moshe Rabbeinu não possuía autossacrifício envolvendo o seu corpo. Isto não significa que Moshe Rabbeinu não possuía Mesirut Nefesh, autossacrifício, representado também através de seu corpo. Se tivesse qualquer caso que Moshe Rabbeinu devesse envolver o seu corpo até Mesirut Nefesh, até autossacrifício, obviamente que Moshe Rabbeinu estava disposto. Mas sendo que não era bem objetivo e a finalidade e a vontade de Moshe Rabbeinu, a forma dele servir a Hashem, por isto Moshe Rabbeinu principalmente expressou Mesirut Nefesh, autossacrifício, de uma forma espiritual, representando a sua alma. Diferente era Pinchas, que ele expressou Mesirut Nefesh, autossacrifício, de uma forma prática, de uma forma explícita, através de seu corpo. E a Hassidut explica que há uma grande diferença entre a Avodat Moshe, a forma e a maneira que Moshe Rabbeinu se dedicou a Hashem, que era bem diferente do que a Avodat Pinchas, do que a forma e a maneira que Pinchas se dedicou para Deus. Moshe Rabbeinu representa Milmala Lemata, uma influência divina que vem de cima para baixo. Em contrapartida, Pinchas representa Milmata Lemala, uma elevação de baixo para cima, ou seja, refinar, elevar e consertar todas as circunstâncias que existem Lemata aqui embaixo e elevá-las para cima. E por isto percebemos que a avodá de Moshe Rabbeinu, o trabalho e a dedicação de Moshe Rabbeinu era principalmente Moshe Kibel Torá Misinai Umsara. Foi Moshe Rabbeinu quem recebeu a Torá de cima e entregou a Torá para nós aqui em nossos mundos baixos. Moshe Rabbeinu ensinou a Torá como os Yehudim. E através da Torá Or, através da luz da Torá, Moshe Rabbeinu conseguiu expulsar escuridão. Seguindo a regra, Or Doche Choshech. Quando tem luminosidade, isto expulsa qualquer escuridão. A luz e a vitalidade da Torá conseguem expulsar o Choshech, o escuridão, Me'eilav u'memeile, naturalmente e sem nenhum esforço. Bem diferente era o trabalho do Pinchas. Pinchas introduziu nos Bnei Israel sentimentos de tshuva, de arrependimento. E através disto, quebrou a escuridão, desmontou o negativismo e as influências perversas e, em seguida, conseguiu elevar o nosso mundo para Hashem, milmata lemala, de baixo para cima. E para demonstrar melhor esta diferença de milmala lemata, de cima para baixo, e milmata lemala, de baixo para cima, vamos usar a metáfora de um professor ensinando o seu aluno, que existem duas maneiras. Há uma maneira que se chama milmala lemata, de cima para baixo, quando o professor se dedica principalmente de passar informações, novos conceitos para o seu aluno, com a grande superioridade que o professor possui, ele consegue, num prazo muito curto, influenciar o seu aluno com o máximo de informações precisas. Há uma outra forma, que o professor não se dedica tanto em passar informações, conceitos e ideias, mas se dedica mais em ensinar ao seu aluno como ele mesmo é capaz de pesquisar, raciocinar e aprender sozinho. O professor se dedica a informar o método e o processo. Esta maneira se chama Milmata Lemala. Ele está transformando o aluno para ele mesmo ser capaz, para ele se tornar um aluno diferente. Quem sabe, com o tempo, o aluno se transformará tanto que ele vai se tornar igual ao seu professor. E com estas diferenças entre Moshe e Pinchas, podemos também entender a forma que Moshe Rabbeinu usou para anular qualquer decreto e a forma que Pinchas aplicou. Moshe Rabbeinu representando Milmala Lemata, de cima para baixo, para ele se esforçar, anular decreto, ele usou o método de tefilá, de reza, que é de cima para baixo. Era para trazer uma emanação, uma influência positiva de cima para baixo. Pinchas, que representa Milmata Lemala, de baixo para cima, utilizou o caminho de tshuva, de arrependimento, que arrependimento sempre é Milmata Lemala, de baixo para cima. Transformar o de baixo para algo elevado, aproximando-o para a santidade. E isto te explica também a segunda diferença. Moshe Rabbeinu, Sirut Nefesh, o alto sacrifício dele, era mais ligado com Neshama, com a alma. E Pinchas, mais ligado com o seu corpo. Pelo motivo que quando a revelação vem de cima para baixo, isto tem como objetivo de influenciar mais a alma e o corpo vem em segundo plano. Por isso, Moshe Rabbeinu tinha características particulares envolvendo principalmente a Neshama, sua alma, seu relacionamento com a sua alma. Pinchas, que se dedicou principalmente a tshuva milmata lemala, de baixo para cima, envolve inicialmente, principalmente, as atividades envolvendo o seu corpo, depois, posteriormente, a ascensão da sua alma. Mas existe uma grande diferença, uma diferença bem prática, entre a maneira de Moshe Rabbeinu atuar e a forma que o Pinchas introduziu. Quando a maneira e a forma é milmala lemata, de cima para baixo, que representa Gilui Or, uma revelação enorme de uma luz divina, apesar que naquela hora, na hora da iluminação, o mata, o que se encontra embaixo, é totalmente iluminado, influenciado e inspirado. Mas devemos apenas lembrar que a solução é apenas temporária. Na hora que aquela iluminação cessa, sendo que o mata, o que se encontra embaixo, não foi totalmente transformado, não foi totalmente permeado em profundidade e, consequentemente, não foi transformado. Por isto foi apenas uma solução temporária. E devido a isso encontramos que após o recebimento da Torá, eles caíram no Chetá Egel, no pecado do bezerro de ouro. Porque naquele momento não havia ainda uma transformação íntima e profunda de cada um. Bem diferente é o estilo e a maneira do Pinchas. Quando a transformação vem através de teshuva, do arrependimento, é algo perpétuo e permanente. Através de teshuva, arrependimento, temos uma nova proposta. A capacidade de transformar toda a estrutura do indivíduo, seja emocional, intelectual ou até físico. E com isso podemos entender por que a recompensa de Pinchas era o sacerdócio eterno e contínuo para todas as gerações. Pinchas representa eternidade, perpetuidade e continuidade. A solução do Pinchas é uma solução total. E por isto, Hashem deu para Pinchas a devida remuneração adequada à sua atitude. E isto se torna um grande ensino para cada de nós e para nossas vidas nos dias atuais. Tem pessoas que se dão bem com a avodá mitzad hanshama. Eles gostam de se dedicar para Hashem com as suas almas e suas faculdades espirituais. Mas eles abandonam seu corpo e se afastam das suas responsabilidades como o nosso mundo. E aprendemos hoje que esta forma de servir Hashem tem o seu perigo. Quando chegar o momento que, de uma forma ou outra, vamos precisar enfrentar o nosso mundo, nós não temos o preparo suficiente para enfrentar os desafios e obstáculos que o nosso mundo nos apresenta. Por isto, a Torá exige de nós que, junto e ao mesmo tempo que devemos ter a avodá pnimit, Binyanei Anshama, uma forma íntima de se ligar com Hashem, respeitando nossas almas. Devemos também cuidar de nosso corpo, da nossa alma animal, como também sermos responsáveis para a parte do mundo que pertence às nossas responsabilidades e à nossa alçada. E desta forma, não somos pegos de surpresa pelas dificuldades do nosso mundo. Estamos preparados. Enfrentamos o inimigo. E é bom que ele saiba que vamos ser nós que venceremos, transformando o nosso mundo para uma grande moradia para Hashem, elevando tudo que existe no nosso mundo para a santidade, fazendo o bem prevalecer, a ética prevalecer, a moral prevalecer, os princípios prevaleceram, ou seja, tudo aquilo que Deus espera que façamos, e assim transformamos o mundo melhor para a humanidade. Chazak u Baruch.